E agora nós vamos conversar com o professor Otaciano Nogueira, que é cientista político, e nós vamos falar exatamente sobre o andamento do processo eleitoral no dia de hoje. Bom dia, professor Otaciano.
Bom dia.
Professor Otaciano Nogueira, essa eleição, uma das características foi uma certa indefinição jurídica por conta da questão da lei da ficha limpa, que o Supremo ainda não bateu o martelo se ela vale ou não para as eleições deste ano. Teve agora, recentemente, a polêmica em torno dos documentos para votação. O Supremo, aos 45 do segundo tempo, definiu que só precisa de um documento com foto para o eleitor poder votar. Até que ponto essa indefinição, essa instabilidade no meio jurídico que ocorreu aí nos últimos dias pode afetar o ânimo do eleitor no dia de hoje?
Bom, eu não acredito que afete o ânimo do eleitor. Eu acredito que isso possa, inclusive, afetar o resultado das eleições. Por quê? Essa eleição é a mais tumultuada que o Brasil já conheceu depois da redemocratização, depois do fim do regime militar. E por que ela está tumultuada? Ela está sub judice. Depende de decisão do Supremo Tribunal com relação à ficha limpa, depende de decisão do TSE com relação aos votos que podem ou não ser anulados, né? Aqueles que têm ficha limpa vão ser colocados em arquivo diferente. Tudo isso tumultua o processo, né? Então, nós estamos numa eleição sub judice, essa que é a verdade, é a primeira vez que isso ocorre. O Brasil tem uma longa tradição de eleições democráticas e nunca se viu algo parecido. Ou seja, em vez de simplificar, essa eleição foi submetida a um processo de massificação que não vai poder ocorrer. Acredito que o número de votos em branco e o número de votos nulos vai ser grande, exatamente por causa de todas essas incertezas. É a mais tumultuada de todas as eleições que eu já vi. Gostaria até de lembrar uma particularidade.
Pois não.
Eu votei pela primeira vez em 1950 e guardo meu título até hoje. Pois bem, esse título em 1950 tinha foto. Tiraram, porque isso era oneroso, né? Na época iria afetar as pessoas mais pobres, que não tinham oportunidade, nem às vezes dinheiro para pagar a foto, etc, etc. Né? E agora, mais de 50 anos depois, eles voltam exigindo um documento com foto. Por que tirar a foto do título de eleitor? Né? Então veja que essas incertezas que a justiça eleitoral cria é que tornam tumultuado o processo, porque a população é ordeira, pacífica, comparece, né? Faz questão de votar, e isso tudo fica um pouco turbado com essas indecisões, né? Nós estamos realmente com uma eleição cheia de conflitos, cheia de dúvidas e por aí cheia de incertezas.
Nós estamos conversando com o professor Otaciano Nogueira. O senhor votou em 1950, naquela eleição que elegeu Getúlio Vargas, né, para a presidência da República.
Isso.
Agora, hoje o TSE está testando, professor, em 60 cidades, a tal da identificação biométrica, ou seja, Isso. Por meio da impressão digital. Isso. Então seria um avanço aí nessa questão de que o título eleitoral seja efetivamente usado no dia da eleição, né?
Aliás, eu acho que isso aí vai arquivar de vez o título eleitoral. Já não vai servir para esta eleição. Se usarem
a identificação biométrica,
né, para que título eleitoral? Só que nós temos que substituir esse cadastro. Em vez de termos lá foto ou nome, teremos que ter a impressão digital. Eu não sei como a Justiça Eleitoral vai lidar com isso. Atualmente, fazer isso em poucos municípios, tudo bem. Mas mudar todo o cadastro eleitoral, transformá-lo, né, de nome, dados, etc., e colocar a impressão digital de todos os eleitores, 140 milhões de eleitores, é um desafio muito grande, mas temos que torcer para que seja cumprido, porque isso facilitará a organização das eleições e dá mais certeza, segurança, né, com relação ao voto de cada um.
Agora, professor Tarciano Nogueira, nós temos aqui a participação dos ouvintes. Muitos ligaram para o Alô Senado e fazem aqui perguntas sobre o processo eleitoral. Pedi a gentileza do senhor para responder essas perguntas. Por exemplo, o Renato Sampaio, de Barretos, no interior de São Paulo, pergunta sobre a reforma política. O senhor acha que o Congresso que virá aí, que vai sair das eleições de hoje, terá realmente agora, dessa vez, a reforma política vai emplacar, professor? O senhor acha que tem essa expectativa?
De nenhuma forma. Não vai haver reforma política na próxima legislatura e, muito provavelmente, na subsequente. E aí a explicação é fácil. Primeiro, há uma desnecessária confusão entre reforma política e reforma eleitoral. O Brasil nunca fez reforma política, sempre fez reformas eleitorais. Toda vez que se muda o processo eleitoral, está se modificando. Veja que as propostas, né, que nós acabamos de ouvir do senador pelo Estado do Rio de Janeiro, são propostas de reformas eleitorais. Não tratam de reforma política. O que difere uma da outra? A reforma política diz respeito à organização dos poderes do Estado, né, dos três poderes do Estado, é o que diz respeito ao sistema federativo, a relação entre União e Estados, entre Estados e municípios, e questões dessa natureza. Agora, tudo aquilo que diz respeito a eleições, candidaturas, partidos, etc., isso é reforma eleitoral. E aí tem uma peculiaridade, né? Isso não ocorre só no Brasil, não. Ocorre em outros países também. Tanto que o professor Giovanni Sartori usa uma frase que é muito aplicável ao Brasil. Ele disse assim: não existe nenhuma reforma política que tenha sido feita por aqueles que vão ser por ela afetados. Por isso é que o Congresso não faz. Por quê? Porque os parlamentares sabem que com o sistema atual eles se elegem, eles estão lá dentro, se elegeram. Agora, ele não sabe se mudando esse sistema eles vão se eleger. Então ficam sempre muito cautelosos: não, isso vai me prejudicar, não, isso na minha circunscrição não funciona, no meu estado também não, etc. Então, essa é a dúvida, em primeiro lugar. Por isso não se deve acreditar em reforma política enquanto ela não tramitar efetivamente. Há 3 anos atrás, uma reforma política discutida, longamente discutida no Congresso, chegou até o plenário. Foi aprovada nas comissões, recebeu emendas, etc. Quando chegou no plenário, foi rejeitada. Por quê? Porque previa mudanças que os deputados não aceitam.
Nessa eleição, uma característica é que, na maioria dos estados, a expectativa, segundo as pesquisas, claro, é que em 20 unidades da federação, das 27 unidades da federação, em 20, a eleição para governador pode ser decidida no primeiro turno. E, claro, falamos também da eleição presidencial, que, segundo as pesquisas, a eleição pode ser definida ainda hoje, no primeiro turno. Em comparação com outras eleições, professor, há um grande número de unidades da federação em que a eleição vai ser definida no primeiro turno, provavelmente. Por que que acontece isso em comparação com as outras eleições, na opinião do senhor?
Bom, isso é natural que ocorra, né? Porque, veja você, quando se disputa uma eleição presidencial, você está lidando com 140 milhões de eleitores, né? Muitos deles só veem os candidatos na televisão. Nos estados, né, mesmo um estado grande como São Paulo, a presença dos candidatos é muito mais ativa e começa muito tempo antes da eleição. Veja no caso de São Paulo, quem são os que estão mais bem cotados para o Senado e para a Câmara: Netinho de Paula, né, que é um artista, e o Tiririca deve ser o campeão de votos para a Câmara dos Deputados. Mas vejamos o caso do governador. Ele já foi governador, já disputou a eleição de presidente da República com o próprio Lula, né? E é um homem de muita atividade, fez um bom governo, etc. A presença dele tem sido muito constante, né? O que já não ocorre quando você amplia o horizonte e amplia a área geográfica. Do presidente, quando eles são muito notórios, né, essa expectativa fica menor. quando eles... E por quê? Porque essa notoriedade é muito difusa sempre. Quem é que conhece a vida do Zé Serra, da Marina, etc.? As pessoas que acompanham a política. Mas a maior parte dos cidadãos não acompanha isso, né? Não acompanha a vida política. Tem outras obrigações, outros interesses, né? Outros deveres, etc., e não acompanham. Para você ter uma ideia, no Brasil 1,7% das pessoas lê jornal. Como é que os brasileiros se informam? Pela televisão, mais do que pelo rádio, porque a televisão está em 98% das residências brasileiras, e o rádio menos do que isso. Então, quanto mais o candidato está presente no intervalo das eleições na televisão, mais popularidade e mais visibilidade ele tem. Quanto menos ele aparece na televisão, menos visibilidade e menos popularidade ele tem. Então é claro que no âmbito dos estados isso é muito mais fácil do que no âmbito nacional. A mesma coisa acontece com a eleição municipal. Os munícipes, porque afinal de contas todo mundo mora no município, conhecem os candidatos, né? Tem informações sobre eles, alguns são muito correligionários dos candidatos, outros são adversários, etc. O mesmo já não se dá com as eleições presidenciais, porque o presidente é uma pessoa longe da população. Quem lá no Abunã, no Acre, etc., conhece o presidente Lula? Conhece a Marina Silva, né, que é senadora por lá, mas... O presidente Lula, se não me engano, andou por lá uma vez só, em todo o mandato dele, em último mandato. Então veja que isso tudo, essas questões são contingenciadas pelo sistema de comunicação. Daí ele ser tão importante, né, para o sistema eleitoral, para a vida política, para a organização do Estado, né, para a sociedade... Então, há essa diferença. Isso aí é vital.
Ok. Professor Tarciano Nogueira, há muitos ouvintes fazendo perguntas, né, sobre o processo eleitoral. Nós estamos conversando com o professor Tarciano Nogueira, que é cientista político. E tem uma pergunta aqui do Raimundo Barbosa de Araújo. Ele é de São Luís, no Maranhão. E ele faz a seguinte pergunta, essa é a manifestação dele: levando em consideração que o Brasil é um país democrático, por que o voto é obrigatório? O senhor que, como já disse para a gente aqui, vota desde 1950, na sua experiência, larga experiência em sistemas de votação, já passou já por várias mudanças no sistema eleitoral, acha que o país está maduro para o estabelecimento do voto facultativo em eleições futuras?
Acho que sim. O Brasil tem uma longa tradição. No Brasil vota-se desde 1821. Então veja que somos na América Latina é o país com maior número absoluto e número relativo de eleitores. Nós somos 135 milhões, somos o segundo colégio eleitoral do mundo ocidental. Só perdemos para os Estados Unidos, que tem mais eleitores do que nós, mas em compensação, em número de votantes, o Brasil supera os Estados Unidos, porque lá o voto é facultativo e o voto é obrigatório. Mas aí esse nosso ouvinte precisa fazer uma distinção clássica, né? Em alguns países o voto é considerado uma obrigação, em outros países é considerado um dever, em outros países é considerado um direito. Qual é a diferença? No Brasil, né, a obrigatoriedade do voto reside na circunstância de que se você não vota e não se justifica, você tem punição, várias punições. Você não pode tirar passaporte, não pode se matricular na escola pública, né? Enfim, é uma série de restrições. Então isso aí é uma obrigação. Se você não cumprir, você recebe sanções, não pode tirar carteira de identidade, etc., etc. Até projetos em tramitação no Congresso, no Senado em particular, tirando do Código Eleitoral essas punições. Bom, isso é o voto no Brasil, portanto, é uma obrigação que é sancionada quando não cumprida. Nos países em que isso é um dever, qual é a diferença? O cidadão tem esse dever, mas se ele não cumpre, ele não é sancionado. E essa seria uma situação um avanço muito grande no caso do Brasil.
Ok.
Em terceiro lugar, quando é um direito? É um direito quando o voto é facultativo. Você exerce se quiser. Então, nós temos que escolher. E isso não deve ser escolhido só pelos políticos. Quando se faz um plebiscito, deveria... Fizemos plebiscito para saber questão de venda de armas, etc. Por que não se faz um plebiscito para saber o que a população pensa disso? Esse é o caminho correto.
Professor Tarciano Nogueira, muito obrigado por sua participação aqui na Rádio Senado. E que o senhor continue acompanhando aí a nossa cobertura durante todo o dia das eleições 2010.
Tudo bem, obrigado a você e boa sorte para os eleitores e seus ouvintes. Tchau.
Tchau, tchau. Professor, então conversamos com o professor Tarciano Nogueira, que é cientista político. Ele respondeu algumas perguntas de nossos ouvintes, falou sobre questão do voto obrigatório, voto facultativo, também falou sobre reforma política, fez alguns comentários sobre o processo eleitoral no dia de hoje.